Estou aqui hoje com quem? Quem? Olha pra esse cara aqui, ó. Olha pra esse cara aqui. Porra, João Pedro, moleque, é um monstro. Cara, eu tava dando uma olhada. No Google, né? Eu joguei ali Google. O que esse moleque já fez? Cara, conta essa história aí. Pra gente conversar, conta essa história aí das propostas que você recebeu de trabalho, da Play. Começa contando a idade. Qual é a idade?
Eu comecei a programar através do Orkut, comunidade e tal, eu tinha 11 anos, mas assim, de zoeira.
Com 11 anos de idade eu tava vendendo bala na porta da escola, né? Eu tava mesmo, o cara tava programando.
E aí eu comecei, criei um blog na época, chamava Dicas, porque eu percebia que assim, eu não gostava tanto de programar, eu gostava mais de fazer coisas. Só que não adianta nada você fazer coisas se ninguém usa as coisas que você faz. E os aplicativos que eu fazia, os hackzinhos e tal, não tinha ninguém usava porque a imprensa não vai postar. Então eu virei a imprensa. Eu criei um blog chamado Web Dicas, estudei pra caralho SEO, tudo, ganhei bastante visita, cheguei a ser um dos blogs de tecnologia mais citados do Brasil. Eu era anônimo, mas o blog, tipo, Web Dicas, eu cheguei a entrar no UOL, tipo, barrinha do UOL, olhar de tal. E eu postava apps dos outros, notícias de tecnologia, e no meio colocava os meus aplicativos lá. Como se fosse a imprensa. Só que aí, como eu comecei a virar um pouco referência, ou o blog uma referência, eu postava lá, a imprensa inteira replicava as coisas que eu fazia, porque achava que era. Então foi o.
Quente,
acho, foi o meu primeiro growth, assim, digamos. Foi já que ninguém vai publicar sobre mim, eu vou publicar como se fosse alguém fazendo com estrutura. Aí eu criei algumas coisas que fizeram com sucesso na época, que era Letra Colorida no Orkut, isso viralizou muito no Orkut.
Chegou num ponto. Você que criou? Do eu culpado, então.
É que assim, isso já existia de umas maneiras meio amadoras. Eu queria criar uma toolbar que ficou bem popular. E aí depois de um tempo o Orkut implementou isso oficialmente. Lá pro final do Orkut ele já tinha HTML, já tinha tudo. Uhum. Só que no começo não tinha nada, eram uns BB codes. Eu escalei tipo aquele assim, sabe? Tipo, aqueles desenhos em assim, que a Xia compartilhava. Aí fiz as turbas, comecei a ficar popular, comecei a entender, tipo, eu era dono das maiores comunidades do Orkut naquela época. Tipo, eu tenho a MSN, tinha mais de
200 anos. Já monetizava com isso?
Não.
Não.
Não monetizava.
Era pela hype?
Era adolescente, né? Pô, era legal pra mim fazer, ter gente usando. Em algum momento eu comecei a monetizar, porque quando veio, sei lá, Facebook e tudo, assim, 2008, 2009, tô falando isso. Era muito early ainda, mas eu tive, acho que uma das primeiras páginas do Brasil bateu 1 milhão, que era a Inteligente Vida, que hoje tem 2 milhões, quase 3 milhões. Mas aí eu comecei a entender como crescer em rede social, como fazer as coisas. Aí eu comecei a fazer alguns apps pra empresa. Foi a época que começou a bombar app de empresa, mas, tipo, sabe, a galera não usava tanto o celular, era tudo pelo computador. Tinha os apps, Canva, tipo, aí veio Farmville, tinha vários apps do time. E eu comecei a fazer isso, tipo assim, pra Disney, pra Heineken, comecei a fazer pra várias marcas.
Acho que como que você se conectou com essas empresas?
Então, o WebDickers começou a ficar popular, as coisas que eu fazia começou a ter alguma notoriedade, e aí eu comecei a conhecer uma galera do mercado, assim, de agência, tinha um grupo no Orkut, no Facebook, e aí alguns loucos apostaram ali.
Entendi.
E nisso eu já tinha aparecido, né, tipo, minha imagem algumas vezes. Eu ajudei voluntariamente, depois comecei a receber, foi tipo um estágio que eu fiz pro governo de Minas, na Secretaria de Ciência e Tecnologias, ensino superior do estado de Minas Gerais, aí eu falei com a Teia lá, que eu ajudei. Só que aí isso foi um projeto que, como eu tava no Orkut sempre fazendo as coisas, a galera via, pô, ele faz uma coisa diferente. Aí a galera me chamou, só eles nem sabiam, tinha 14 anos, né, 13 anos. E aí eles tentaram me contratar como melhor aprendiz, eu só cometia idade, eu não tinha nem idade de melhor aprendiz ainda. Só que já acharam tão legal, nessa época eu já comecei, aí já tava mais conectado com o meu colega também, só que ninguém sabia a minha idade, porque eu, tipo, não tinha foto minha, era. Eu tinha vergonha de ser. Porque não tinha prodígio naquela época. Hoje, se o moleque faz qualquer coisa, os pais já divulgam. Mas não tinha, eu não queria perder credibilidade, porque eu tinha um blog que já era bastante lido, e meus aplicativos tinham usuário e tudo, e eu não queria que as pessoas parassem de usar porque eu tinha, sei lá, 13, 14 anos. Então eu não aparecia em nada. Só que aí, quando o pessoal da Taylor descobriu isso, falou, cara, aí eu já tava ganhando, assim, uma grana já com isso. Aí eles falaram, cara, você tem que contar a sua história. Aí eles me colocaram uma matéria de capa do Estado de Minas, que é um jornal de grande circulação lá em Minas Gerais, e dali começou a mudar minha vida, entendeu? Porque aí, tipo, eu tinha muito medo da galera ter a represália por eu ser um garoto.
Na verdade, foi o contrário.
Foi o contrário. Só, eu, Hoje parece simples falar isso, mas acho que eu fui talvez o primeiro prodígio do Brasil, ou um dos primeiros. E aí tanto
até... ganhar essa evidência.
É que não tinha matéria de garoto prodígio no Brasil. Tipo, garoto programa, não tinha isso. Uhum. Aí veio a matéria da Veja, que eu fui em 2011, 2012, que era... Que, pra você ter uma ideia, a capa...
2011, 2012 era o início desse questão de startup.
Sim. E aí, pra você ter uma ideia, a capa da Veja foi o Mike Gregg, que ele é um dos fundadores do Instagram, que é brasileiro. E, a matéria de, e eu tava na matéria de capa. Tava eu, tava o Pedro Franschini também, que ele começou a programar umas coisas de jailbreak para iPhone. Hoje, depois ele fundou o Pagar, depois ele fundou a Brex, que é de Evaluation DB. A gente surgiu todo mundo nessa mesma época. A gente foi os primeiros, literalmente os primeiros mesmo. E aí eu comecei a ganhar dinheiro, eu fiz o primeiro site de seguidores de Twitter. E o Twitter começou a ficar popular, eu comecei a fazer várias coisas pelo Twitter, que era troca de seguidores mesmo. É, tipo, você seguia 20 pessoas, 20 pessoas te seguiam.
Sim, de roda.
E aí, só que foi o primeiro do mundo a fazer isso. E eu ganhei muito dinheiro com isso. Vendi pra político, vendi pra celebridade, pra artista. Era num ponto que assim, o cara falava assim, ah, quero ganhar 10 mil seguidores. Aí eu vendia pra ele, ah, 3 mil reais. Aí semana que vem eu falava, é 4. O cara pagava. Eu falei, caralho. É muito louco. E aí comecei a ganhar uma popularidade como programador. E aí eu tipo, fiz um... Aí foi aí que eu descobri que eu era meio que um growth hacker. Porque eu tava no Olhar Digital, meu blog era parceiro do Olhar Digital, estava no UOL, a gente tinha dado algumas entrevistas, tinha saído na Veja, e eu queria fazer alguma coisa com os caras do Olhar Digital, porque eu era fã deles, pô, estava na TV, pô, era a RedeTV.
Isso já com quantos anos?
14, tá.
Isso ainda então, né?
É.
Isso ainda.
Sim, ainda. E aí, eles tinham um dos Twitter mais populares no Brasil, de tecnologia e tudo, eles tinham, eu lembro até hoje, acho que 200 mil visitas por mês, vindas do Twitter deles, não o tráfego todo total do Twitter, era tipo, tweets que eles postavam na conta deles davam isso. E eu queria uma ferramenta para automatizar isso, porque antes a galera agendava os tweets pelo TweetDeck, para essas ferramentas assim, e a minha ferramenta tentou otimizar isso, porque era um humano que cadastrava tudo e publicava, eles publicavam os dados, 10 da manhã às 8 da noite. E eu comecei a testar e descobri que, tipo, meia-noite tinha muito clique, 6 da manhã tinha muito clique. E aí, em um mês e meio, eles escalaram com a ferramenta que eu fiz. Ainda era humano que imputava o título para não ficar com o título do RSS, que ia ficar muito robótico, não ia ter conversão. Porque aí colocava as piadinhas, as coisas assim no título, só que ele cadastrava todos os links e a ferramenta decidia quando ela ia postar. Se era uma coisa, um breaking news muito importante, se publicava na hora, também pela ferramenta, para ver os trackings. E aí, tipo, aumentou para 600 mil cliques. Caramba. Sem mudar nada, tipo, eles não cresceram audiência, eles só utilizando.
Essa questão é muito parecida com a do Flávio, né? Só que em outra plataforma. Sim. Caralho, que bizarro.
E aí eu falei, caralho, acho que eu sou growth hacker, né? Tipo, nem existia o termo, mas porque eu tava analisando o gráfico, eu descobri que, sei lá, mobile tinha mais clique de manhã. Eles tinham várias editorias, é um site da tecnologia muito amplo. Eles falam desde programação até hard news, até notícia para business, até tipo aquisição de empresa, tipo, tem diversos públicos dentro de um público só. E aí a ferramenta utilizava isso. Aí eu comecei a criar várias ferramentas do tipo, eu criei uma ferramenta...
Cara, o Growth Hacker, ele é um engenheiro. Tenta pensar uma solução inteligente, baixo custo,
ele
pra conseguir entregar o resultado.
Ele não precisa nem ser engenheiro, na verdade, ele não precisa programar.
Não, porque eu digo engenheiro no sentido de... A filosofia da engenharia, entendeu? Sim. O objetivo do engenheiro é resolver problemas de forma disruptiva, com baixo custo, entendendo a solução.
Exato. Eu acho que mais que isso ele é observador também. Porque você observa o sucesso e tenta entender o porquê ele teve. Porque, tipo, o trabalho do Growth Hacker é tentar entender como ele pode otimizar de pouquinho em pouquinho tudo. Uhum. Né? E às vezes isso otimização é algo simples. Nem sempre a galera acha que é complexo, só que o trabalho do Growth Hacker é fazer coisas simples, porque tudo que é complexo é muito difícil e tudo faz. Uhum. Então, não adianta você ter uma ideia muito forte, porque é muito complexo e ninguém executa, então morre na praia. Então, cara, publicar mais links é uma coisa assim. Hoje você vai no Twitter, os jornais publicam links a cada 20 minutos o dia inteiro, não para nunca. Só que na época não faziam isso. Alguém teve que fazer primeiro, pra eles verem que de fato tem audiência todo tempo, que as pessoas clicam, que vale a pena. Só que alguém tem que fazer. E é simples, não foi uma grande tecnologia, não foi. Eles aumentaram com jornais, não é nada, só começaram a publicar mais links. E teve resultado. Aí eu fui criando várias ferramentas, tipo, uma chamada OTW na época, que mostrava quem estava online dos seus amigos no Twitter, e para a empresa eu vendia quem estava online dos seus seguidores. Uhum. Porque hoje as redes sociais dão esse gráfico para você, mas na época não dava. Então, como eu vou saber qual é o horário de pique? Aqui no Instagram e tal, tem algoritmo que seu post vai aparecer daqui 10 horas no Twitter, cara, em 5 minutos, seu tweet sumiu. Então você tem que publicar no horário e tem mais chance de alguém ver e clicar. Porque literalmente sumiu, porque a conversa, você dá um F5, mudou a tela inteira. E não tem. Agora também tem Top Tweets, mas na época não sabia nada.
Eu fiz ação de guerrilha no lançamento do hospital. Eu fazia o seguinte, eu mapeei todas as páginas de Facebook que tinham protetores e donos de abrigo. Uhum. E aí tinham várias páginas, cara. Tinha algumas, tinha conversa, dava um refresh, cara. Uhum. 50 conversas passaram. Então, cara, qual era o melhor momento de eu pegar aquela foto amadora que eu peguei do hospital, publicar lá como um perfil que não era eu, falando o seguinte, galera, já ouviu falar disso aqui? E a maior quantidade de pessoas ser vista. Então, é importante você saber a hora que a maior parte das pessoas vão estar
rolando. E agora uma coisa que não é óbvia, que eu descobri como o hype depois de alguns anos, que é o melhor horário para postar nunca é só horário de pico. É o horário que antecede o pico. Porque no horário de pico, apesar de ter mais gente online, tem mais gente publicando também, então você tem competição. Então, mas isso assim, são coisas que você descobre testando, entendeu? Porque o melhor horário para postar é o que tem mais gente online e menos postando. Esse é o melhor horário. Como você descobre isso? Testando sua audiência. Porque, tipo, 19 horas, você não tá online, então tá todo mundo postando. Só que lá, na hora do almoço, tem gente online, tem gente postando, porque elas estão almoçando. Então tem mais chance dela interagir com você do que ela criar o conteúdo em si. E aí, as coisas foram caminhando, eu ganhava alguma grana, eu morava em Minas ainda, em Valadares. E aí teve uma coisa que eu fiz também no Twitter, que viralizou muito o meu site, que tinha uma sidebar. Aí o pessoal falou muito de desktop, porque na época ninguém tinha iPhone, o iPhone já era lançado, mas era assim, muito popular, ninguém tinha internet, 3G era uma bosta. É, tipo, eu tinha um iPod Touch, que era o mais próximo possível do iPhone, e era tipo, caralho, um iPod Touch. A galera que usa iPhone hoje usava iPod Touch, porque, cara, nem tinha 3G, era no Wi-Fi só, era na sua casa, e nem todo mundo tinha Wi-Fi. E aí tinha Twitter, tinha um site bar, que era lá direito assim, só que se colocar um background, que é uma foto lá atrás, e eu descobri que eles colocavam o hexadecimal, eles só postavam. Então se eu colocasse o hexadecimal em branco, ele deixava transparente a site bar. Coisa boba, era um bug deles, mas que não interfere em nada. Só que normalmente não era pra aceitar, era pra colocar uma cor padrão, não era pra deixar transparente. Aí eu fiz um script pra colocar no navegador, isso escalou e me gerou 1 milhão de visitas em um mês no meu site. E aí o mundo inteiro começou a usar, o site transparente, e aí eu comecei a virar uma relevância em cara que entende de Twitter. E aí o meu site começou a ranquear muito bem. Assim, como tá Twitter? Era o meu site, o Web Dicas na época, né? E eu comecei a fazer muita coisa de Twitter, aí teve uma época que teve um bug no Twitter, que todos os posts que você fazia com um acento não era publicado. Mas isso, só que o Twitter, cara, era popular no Brasil num nicho, tipo, a pessoa mais seguida, acho que era o Rafinha Bastos, nem tinha tantos seguidores assim, não tinha milhões de pessoas.
Então foi antes ainda de ser bombado no Twitter.
Não, ele era bombado no Twitter, só que o Twitter era muito nichado. Se tinha, sei lá, 1 milhão de pessoas no Brasil, sabe, o Twitter era muito. Então, pro Twitter global, era relevância zero. E nos Estados Unidos não tem acentuação, então foda-se, eles não descobriram esse bug. E afetava pra caralho o Twitter no Brasil, e eu queria uma correção, postei, isso finalizou também. E aí, com isso, surgiu a proposta de emprego do Twitter. Que eles viram que eu corrigi um bug deles, a galera, um burinho. Tinha uma brasileira que trabalhava no Twitter, que chamava Carol, e ela viu as notícias aqui e falou, caramba, realmente tem esse bug. Aí eles pediram o meu código que eu usei pra corrigir, pra eles usarem lá. Aí eles falaram, quando a pessoa do Brasil, pô, vem trabalhar com a gente. Aí veio umas propostas do tipo de outras empresas. E eu recusei todas, nem eram assim, propostas tão oficiais assim, era vem trabalhar com a gente. Só que pra mim, eu era um adolescente completamente subordinado, fazia porra nenhuma. Tipo, se eu tivesse aceitado, eu seria um funcionário do Twitter, um funcionário do Google. Eu seria. Eu não ia entrar como diretor, sabe? As pessoas não entendem isso. Ninguém contava um cara de 14 anos pra dizer, vem cá ser o diretor do Twitter Brasil. Vem cá ser o diretor. Não.
Você só iria se fosse pra ser diretor.
Não é que não seria se fosse. Uhum. Tipo, imagina. Do jeito que eu era, acordava tarde,
entendi, você não teria liberdade.
Nem tinha idade direito, se eu fosse lá, a notícia é assim, Prodigy é contratado e demitido na semana depois. Esse headline não é legal. Aí eu também não precisava de dinheiro, porque, pô, morava com meus pais, sabe, tipo, eu queria ter a liberdade de fazer as coisas que eu queria, adorava escrever, adorava fazer o que eu quisesse.
Não pareceu legal essa proposta.
Exato. Nunca quis arrumar um emprego, sabe, tipo, eu tava... Já ganhava dinheiro, então, tipo, ganhava mais do que a maioria dos amigos. Tipo, comprei um iMac na época, pô, custava 15 mil reais. Com o meu próprio dinheiro. Minha mãe não tinha controle de dar um iMac. E aí, tipo, eu lembro que eu tinha o valor de um carro de 100 mil reais em computador. Porque era o que eu gostava. Eu ganhava dinheiro com as coisas que eu fazia, comprava um Mac, depois comprei um MacBook, depois comprei um iPad, depois comprei um iPhone. Tipo, eu lembro que eu fui a primeira pessoa da minha cidade a ter o iPhone 4 quando lançou. Esse era o meu tesão, tipo, fazer minhas coisas. Eu não queria, tipo...
Você é de onde?
Paladares. Cidade do Gás, cidade do Israel.
Ali do lado de Nova York, né?
Então...
Sabia que essa piada ficava melhor pessoalmente, cara. Eu já tentei fazer ela do jeito pra desastre.
Fala,
a galera não entendeu.
Fala, dó, assim, mas hoje a headline, assim, recusa do Twitter, parece bonita. Porque assim, sei lá, porque eu dei certo e tal, mas... Cara, quantas pessoas trabalham no Google e no Twitter? Os caras têm 10 mil funcionários no Google, tem, tipo, sim. Twitter não tem tanto, mas tem provavelmente mais de 1000. Eu ia ser mais um funcionário desses caras.
Mas tem uma coisa cool, né? Essas empresas conseguiram se posicionar dessa forma.
Sim.
Né? E isso é um puta mérito do RH de hoje, né?
Sim. Uma sala de ping-pong e umas coca grátis, todo mundo ia trabalhar lá. E aí, fui juntando uma grana, aí, 16 anos eu fui emancipado pelos meus pais, porque eu tava. Uma movimentação na conta da minha mãe aí, que já ela começou a ficar preocupada, né? Tipo, porra, eu sou uma professora, a Receita Federal vai me dar. Eu explico esse dinheiro pra receita. Eu me emanciparam. Aí eu comecei a viajar com as palestras, tava procurando um garoto prodígio pra ganhar um dinheiro. Aí eu vim pra São Paulo, teve uma época do ano que eu tava vindo mais pra São Paulo do que na universidade. Eu falei, cara, preciso morar em São Paulo.
Você conseguiu se adaptar bem nessa mudança? Foi tranquilo?
Então, mais ou menos. Quando eu mudei, eu tinha 16 anos, eu tentei alugar. Eu vim aqui para um projeto que ia ficar um mês só, aí eu aluguei um flat pra ficar nesse projeto. Só que aí eu falei, cara, eu não vou voltar. Era um flat mesmo? Vou continuar. Aí eu fiquei nesse flat um ano, tipo, renovando mês a mês, porque eu não sabia.
O que, que te fez ficar em São Paulo?
Todo mundo que eu conhecia que era foda morava aqui. Tudo que eu via que era foda era aqui. Todas as empresas que eu via nascer aqui. Eu não conhecia ninguém, assim, conheci uma parte das pessoas que eu fui conhecendo na raça. Mas eu não tinha, tipo assim, familiar, amigo, nada, então era... Mas eu sabia que aqui era diferente, que aqui eu encontrava pessoas que falavam a linguagem que eu falava. Porque na minha cidade não tinha como conversar com os amigos sobre, tipo, internet, tudo, nem tinha, tipo, na minha sala, na escola. Era, tipo, quem tinha era, tipo, literalmente, as menininhas que eram fãs do Restart, porque eles eram muito populares no Twitter. mas não tinha muito diálogo comigo, sabe, não era... Em São Paulo eu encontrei pessoas que gostavam de mim, que eu entendia o que eu fazia, achava foda o que eu fazia. Eu era na cidade, tipo, minha família não entendia, tipo, minha mãe entendia um pouco mais porque ela sempre me apoiou, graças a Deus. Mas assim, mas minhas tias estavam falando assim, pô, esse menino é louco, ele fica na internet. Porque tinha muita notícia, tipo, quem ficava na internet e era novo, era gamer que, tipo, se fudia na escola e que, tipo, aí tinha muita notícia do viciado na internet, tava na moda, sim, essa onda do... Aí, tipo, mandava... Minha família mandava tirar o computador de mim, tipo...
Era parecido com um jogador de RPG, né, cara? Aquela galera assim, estranha, sim, mas, vai fazer merda...
Nessa época, tipo, porque eu viciado, ficar madrugado no computador... E aí, minha família, tipo, tirando minha mãe, minha irmã, assim, meu pai e tal, via com muito maus olhos isso. Tipo, aí quando eu saí na Veja, foi legal, mas mesmo assim, tipo, toma cuidado, que olha, viciado, vai... Uhum. Cuidado... Daqui a pouco, tipo, a fama acaba e aí você precisa fazer da vida, porque você vai ganhar dinheiro. Só que em São Paulo tinha isso, a galera tipo, vai, faz mesmo, vamos, bora. E eu tinha 16 anos, então o que eu pensava? Se tudo der errado, eu volto, tudo bem. Porque eu tenho tempo ainda, tipo, eu não tenho filho, não tenho família, não tenho curso, não tenho nada. Tipo, acabou muito.
Pô, tem tempo pra caralho, né?
É.
16 anos, pô.
Sim! Caralho! Assim, eu tinha...
Quer dizer, depende, né?
Eu tinha, sei lá, 30
anos. Se você usar camisinha...
Eu tinha o fim da manhã da minha conta, foi que eu consegui juntar, depois eu tinha comprado computadores e tudo, e era o que eu tinha pra ficar em São Paulo. Falei, isso tudo errado, eu perdi um ano, foda-se. Vou entrar na faculdade um ano mais tarde, mas tá tudo bem. Mesmo que eu tava acho com 20 anos, não perdi. Não perdi minha vida, sabe? Tipo,
ainda hoje tem essa cultura de levar muito tempo pra entrar na faculdade, né? Você vai perder oportunidades no mercado.
Sim. Mas para pensar, um médico. O cara às vezes tenta, faz 3, 4 anos de cursinho para entrar na faculdade. Uhum. Isso, super bem sucedido depois. Uhum. Então eu nunca tive essa pira de querer ganhar dinheiro rápido e tal. Eu só queria fazer o que eu estava fazendo. Porque na minha cabeça era muito claro uma coisa. Hoje eu sou garoto prodígio, porque eu tenho 16 anos. Quando eu tipo, se eu sou um cara que programa com 25, eu sou só mais um cara de 25 que programa. Um garoto de 16 anos que programa é top. Porque sim, eu não era programador, nunca fui. Como disse, eu gosto de fazer coisas, não de programar. Meus amigos são programadores, tipo assim, que gostam de programação, é o cara que, tipo, quando chega em casa, ele começa a programar, porque é o hobby dele também. Então, quando ele entra pra fazer, ele estuda uma linguagem nova. Eu não era esse cara, eu gostava de fazer os produtos. Então, eu sabia que como programador eu ia me foder no mercado. Eu precisava fazer alguma coisa legal e que ia dar certo, só que meu diferencial era a minha idade. Eu tinha muito claro isso. Porque eu não era muito bom em nada, ainda. Tipo, fui desenvolvendo com o tempo. Hoje eu tenho mais de 10 anos de experiência, porque eu comecei muito cedo. Mas na época eu não tinha, eu tava aprendendo.
Foi aí que entrou também?
Sim. Aí em São Paulo eu conheci assim, meninos meetups, assim, tipo, a galera tá ligando startup. Eu conheci esse universo por todo mundo. Conheci o Anderson, que era meu sócio, a gente montou o Play. Junto a gente queria. Ele tinha montado os Estados Unidos recentemente, tinha muito Spotify lá, não tinha no Brasil ainda. Vamos fazer uma parada diferente aqui, vamos fazer tipo, parecido com isso, mas isso aqui no Brasil acho que não vinha ainda. A gente fez uma rede, era um Play que era uma rede social de música, mais voltada para rede social do que para música em si, tipo gamification e tal. A gente fez o site em um mês, tinha 30 mil usuários cadastrados e tipo, sei lá, 100 mil page views. O que era bastante. Porque, claro, como eu disse, eu tinha comunidade de clientes no Facebook, eu tinha uma página de milhão no Facebook e tudo. Então eu usei isso para dar uma alavancada, porque como eu já construí audiência, tudo que eu fazia na internet deu muita audiência. Eu sempre consegui criar audiência orgânica. E o Play foi 100% orgânico. Tipo, só que era uma ideia legal. Só que tinha custo pra caralho. Porque, porra, eu não tava fazendo um blog, eu tava fazendo um site que era uma rede social. Que cada ação que você fazia era um blog no banco de dados. O banco de dados é caro. Então, assim, tipo, a gente gastava pelo mês, era R$300 servidor. Pra gente, era, a gente tinha como dinheiro nenhuma, era grana. Aí começou a escalar, no outro mês era R$1.000 servidor. Porra, como assim R$1.000 servidor? Aí a gente foi pro Renoco lá, a gente chegou a gastar o plano de R$800 servidor. Falei, caralho, tipo, né? Se isso aqui tá ficando. E sim, com um blog com 10 milhões de visitas, você precisa gastar R$300 de servidor.
Uhum.
Num site meu, com 30 mil usuários, eu já gastava R$300 de servidor. Era uma escala de custo muito alta, a gente começou a tentar achar cliente, pra patrocinar essa ideia. E aí foi que a gente começou a dar LinkedIn pra caramba, falar com a marcar reunião com toda a publicidade do Brasil. A gente chegou a marcar 50 reuniões em uma semana, 50 não, até que a Pepsi falou assim. É, até de patrocinou, não lembro exatamente quando eles pagaram, mas foram uns R$20 mil por mês. Pô, isso é de zero, a gente passou a faturar R$20 mil por mês. Cara, e foi uma coisa muito louca, que era um banner não clicável, não clicável, só tinha sido apoio Pepsi. Isso foi isso que a gente vendeu pra Pepsi. Só que ela tava entrando no segmento de música, ela tava globalmente ela tava funcionando assim, no Brasil não tinha nenhum player que eles apoiaram. E era uma demanda do global apoiar a música. Então, aí a Pepsi fez vários investimentos nessa época. Eles têm uma casa de shows em Porto Alegre, eles patrocinaram vários festivais. Então, pra eles, 20 pop não é nada.
Sim.
Então, eu não tinha. Eu achei foda. E aí, com esse dinheiro, a gente já tinha faturamento, rola pra caralho, a gente começou a tornar funcionário, a gente procurou investidor. Depois que a gente já rodava, já era uma empresa, procurou investidor, a gente conseguiu um investidor, a gente conseguiu crescer.
E no final. Mas investidor pra. Desenvolver um novo modelo de receita, desenvolvedor comum. Qual o objetivo do investidor?
O objetivo era crescer. Quero ter usuário. Eu preciso. É que pra mim, é que desenvolvedor é custo, né? A gente tinha só o site, a gente queria fazer o app de iPhone e Android, só que a gente. Eu e o Anderson programava, só que eu sou pior em programação que ele, então eu foquei mais em marketing, e ele não conseguia programar tudo sozinho. E não dá pra programar iPhone, depois Android, você vai perder muito time, aí melhorar o aplicativo, aí chegou a ter tipo uns 7, 8 desenvolvedores, porque era muita coisa pra fazer, tipo, o projeto pra crescer precisava ter muita feature e só sei que deu muito bom pra Pepsi, porque no final do contrato a gente chegou a bater 50 milhões de visitas no mesmo ano. Então ele entrou no site, tinha 30 mil visitas e saiu, com o meu contrato de 2 anos, um site que tinha 50 milhões, então provavelmente deu ROI pra ele, mas foi uma aposta dos dois lados. Só que aí o Play começou a crescer demais e era difícil monetizar. Porque eu tinha muito usuário, eu era o app de música mais baixado do Brasil, top no App Store, sem gastar, nunca investimos um centavo em ad, nunca. Tudo através de growth, cada usuário do cadastrado nosso gerava outro usuário. Isso, com várias técnicas de convidar, de invite, de gamification, de social, de playlist, de share, tipo, de SEO. A gente fez tudo para poder engatar o número de usuário, a gente tinha uma base muito boa, só que a gente era grátis. através do YouTube, era um play do YouTube que tinha lá, só que a gente não conseguia escalar a receita, a gente nunca, a gente chegou a dar break-even,
só que no break-even não tinha ninguém rir. Mas você fazia, a grana continuava vindo com ads, você fazia esse tipo de propaganda.
Sim. Aí a gente tentou pivotar para antes do Spotify chegar no Brasil, de virar um player de assinatura.
Uhum.
Só que a gente não sabia que o Spotify nunca deu lucro até hoje. Entendeu? Porque e o business é o seguinte, não sei se você sabe como funciona o business, você sabe como funciona o business seu de música?
Não. Você tem que pagar uma parte pra galera que compõe?
Então, tem, a gravadora tem os direitos, né? Só que qual que é a sacada? E por que é um business horrível? Péssimo, o Spotify talvez nunca tenha lucro, isso é uma coisa assim, eles sabem disso, tanto é que eles foram Series F de investimento, tipo, levantaram bilhões e não são práticos ainda, porque quando eu sentei para negociar com as gravadoras, o contrato número era 2 milhões por ano para eles, e eu tinha um market share garantido. Então, vamos supor, a Sony, historicamente, tem 20% de market share, então ela quer 20% de estar tudo, uma parcela de 20% dos royalties, independente de qualquer coisa, só que ela me cobra por produção. Então, quanto melhor meu app for, mais pessoas ouvirem música, mais eu pago com a gravadora e aí eu começo a ter uma negativa. Só que aí, eu garanti no contrato uma market share vindo pra você. Só que, sei lá, o Michael Jackson morreu. Aí a gravadora dele, que tinha 10% de market share, naquele mês passou até 60% porque ele morreu, porque teve muita reprodução. E aí você tomou prejuízo porque você garantiu o market share
todo mundo.
E aí tem um ponto que é o seguinte, eu não posso não aceitar esse contrato. Porque eu preciso de todas as gravadoras. Porque assim, o Netflix, se a Disney tá saindo Netflix, mas ele tem conteúdo original pra caralho, então os filmes assistem filme. Se o seu aplicativo de streaming não tem a música do artista que você gosta, você não assina. Porque você não vai ouvir outras músicas, você quer ouvir aquela música todo dia.
A tendência então, pra poder encontrar um lugar na sombra, é tender a trazer o artista. Como o Netflix criou...
Sim, só que o Netflix ele tem a vantagem de que ele pode não ter um estúdio. Tem filme que não tem no Netflix, aí você assiste outro. Só que se essa no Spotify, se não tivesse o seu artista favorito, se não tivesse três dele, se
não
assistisse...
Não, se não tiver todos.
Tem que ter todos. A ideia do Spotify, que ele tem os investidores, assim, um dia eu vou ser tão grande a ponto de que eu vou poder...
Não vai haver faturamento de outro lado, só vai haver faturamento daqui a...
E aí eu vou lá e renegocio e dito as regras. Só que ele tá tomando pau
até lá.
Não, mas não só ele, né? Tinha outros players. Na época que comecei, tinha um RDO que era muito grande, falindo. O Deezer quase faliu.
Mas é a tendência, né, cara?
Sim.
É a tendência. Tipo, acho que
todos os players.
Todo mundo tomou pau no Brasil.
Sim.
Tu vê, cara, a tendência. Brigam 3, 4.
Não, mas eu falo.
Mexe urbano.
Não só no Brasil, todos eles precisaram gringos. É. Um investimento milionário na casa tipo, de 100 milhões lá fora e não conseguiram brigar, entenderam? E aí...
Compra coletiva, por exemplo, o Baidu tá comprando todo mundo, cara, o mundo. Ele comprou tudo, comprou líder na Europa, comprou aqui no Brasil. É uma tendência, os brigam.
Sim.
Aí, cara, a disputa é o seguinte, quem é que tá sendo o Sazon, sabe? Temperando pros outros, entendeu? Quem é que tá sendo o Sazon? Todo mundo tá falando que o Sazon é outro.
E aí, por esse ponto que a gente viu que o business não era interessante. Entendi. No Brasil, porque eu não ia conseguir levantar investimento no nível que esse cara chegar e quanto pode chegar se aqui.
E essa decisão?
Então, o que aconteceu? A gente começou a desenvolver algumas tecnologias, e aí o Anderson saiu da sociedade e fui para a Babson estudar lá fora, e eu decidi, eu continuei com a empresa. E eu comecei a inovar algumas coisas de publicidade, eu fiz, criei uma mini ad network na época de fazer anúncio para tele de cinema, que eu, como eu tinha muito page view, ao invés de vender um banner, eu vendia só 60 mil reais uma diária no meu site e exibia o seu trailer. E as empresas de filme pagavam. Eu fiz várias ações. Eu comecei a criar campanha de marketing, que eu tinha uma expertise disso também. E sabia como trazer o usuário. Eu estruturei campanha de filme de Jogos Vorazes, vários. Acabei com a troca da empresa assim. Então a empresa chegava no verde todos os meses, só que não ia crescer muito mais que isso. E aí eu comecei, como era muito próximo de influenciadores, conheço todos eles por vários motivos. Desde namorei influenciadores até com. A galera começou tudo na mesma época que eu, então tipo, virou amigo.
Uhum.
E eu comecei a criar uma plataforma de influenciadores em paralelo com o mesmo time que eu tinha. Eu usava a minha sociedade de time pra isso. E aí depois eu me juntei com a BR Media. Eles fizeram um acordo com nossos investidores e tal. E a gente usou todo o nosso know-how de indicação de música pra indicar influenciadores e identificar esse mercado. E aí que eu virei...
Pivotou.
Pivotei.
Pivotou já grande, cara.
Sim. Porque, e aí foi foda.
Eu não vi de um caso que alguém pivotar já grande assim, não. Porque tu não pivotou de modelo de negócio. Tu pivotou de business, cara.
Sim.
Caralho.
E aí nisso a gente começou, ainda bem, a gente desenvolveu várias tecnologias, a gente já uma pedida de contratação de pensadores do Brasil. A gente já deu relatório para contratar embaixador para TV, contrato de milionário para tipo Cielo. Assim, a gente conseguia saber até qual a probabilidade de um prestador se envolver na polêmica. Tipo, desenvolveu coisas realmente muito fodas nessa área. E aí tão pra gente no mercado de influenciadores que veio da parceria. Porque eu via as marcas pagando assim, cachês milionários pra blogueiro, youtuber.
Qual era a tomada de decisão? Eu, na época do supermercado online, eu fui buscar uma influencer pra gente montar uma categoria de produtos fit. A gente queria botar uma categoria dentro do supermercado, a gente tinha um diferencial de que o cara conseguiria encontrar no lugar. Produto orgânico, um monte de coisa que não encontrava em lugar nenhum. E a gente foi trazer quem eram os formadores de opinião nesse segmento. Mas, cara, foi muito olhar, entender um pouco o perfil. Não tinha ferramenta, a gente não acessou nenhuma ferramenta como essa. O que ela fazia de diferente?
A vantagem que a gente tinha é que a BRBid já era a maior política para os influenciadores. Então eu tinha dados reais de campanhas reais de ROIs reais. Então eu conseguia saber quando eu tinha ROI porque eu já contatei 10 vezes. Tipo, isso era uma vantagem de mercado que a gente tinha muito grande por causa das ferramentas que estavam surgindo. E como era o maior player, a gente entrava em todos os lugares, todos os clientes, nossa tecnologia, todo mundo usou. Então,
tu não precisava ter acesso à informação do influencer, tu tinha acesso à informação do resultado.
Eu já tinha, ele mandava analista, eu contratei ele, então eu tinha analista de todo mundo.
Entendi.
Então, eu não precisava deduzir o analista dele, eu tinha
analista. Entendi tudo, entendi.
E a gente começou uma piada pra caralho, a gente chegou no final da. Quando saiu da BRBid, a gente gastava 1 TB de dados novo por mês. Tipo, eu tinha. Na época. 2 anos atrás, mais ou menos, tinha 1.500 influenciadores com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. Hoje são mais de 5 mil. Só pra você ter uma ideia que o mercado tá crescendo. Uhum. E a gente mapeava tudo, a gente começou a fazer essa coisa de influenciador. A BRBid, na época, no ano que eu saí, contratou 3 mil influenciadores e celebridades. Em um ano só.
Esse mercado tá mudando de novo, né?
Tá
mudando de novo. Né? A gente tinha um influencer que antes o objetivo dele era ter um tipo de parceria como essa. Agora a gente tem influência cada vez mais independente, né? Monetizando por si só. Isso é uma tendência? Já tá acontecendo uma escala?
Não,
ou é só um nichozinho que tá surgindo?
É só um nicho, porque o influenciador ele é medroso. Primeiro que ele gosta de estar com a marca, ele sente seguro, e ele. Eu já vi casos de influenciador grande que tá tudo. Um influenciador grande, sei lá, 5 milhões por ano, o cara já põe dinheiro no bolso, tem oportunidade de lançar a própria marca. Ou fazer parceria com outra marca e ter um ROI de 3%, o cara preferiu fazer um ROI de 3%. Porque ele não tem a segurança de que ele vai vender, entendeu? Por mais que a marca pague 100 mil reais, um post, cara, esses são números reais, todo mercado. Ele acha que ele não vai conseguir vender. Cara, essa marca vai dar 100 mil reais por um post seu, você faz muito mais de 100 mil reais, muito mais. Porque, tipo, é muito difícil medir o resultado de um pensador específico, mas... Se a marca está crescendo o investimento em marketing, o ROI geral dela tá certo. Em alguma coisa eles estão acertando. Então, cara, tenta fazer o seu produto, tenta vender, eles não têm essa cabeça, eles têm medo. E porque muitos tiveram fama na sorte, não na sorte, porque assim, eles fizeram decisões muitas acertadas no decorrer da carreira deles, só que eles não sabem quais são as decisões. Tipo, eles não conseguem replicar, mas eles não sabem porque eles têm sucesso. Tipo, e aí. Mas acho que agora, com vários infoprodutores.
Você acha que. Eu gosto muito de analisar essa indústria como a indústria da música, né? Que todo mundo está tentando encontrar a fórmula. A indústria da música já tem a fórmula. O ápice da fórmula foi com as boy bands lá na década de 90, quando os caras falaram, agora a gente sabe replicar, fazer hit e vender milhões, daqui também foi o início da queda, porque aí começaram a galera a quebrar o modelo de receita deles, mas eles conseguiram descobrir qual a fórmula do sucesso. A tendência é isso acontecer também no Instagram,
sim.
Ou não.
Sim, mas uma coisa que acontece diferente dos outros mercados é que muita gente... É que a fama ilude, né? O cara gosta de ser famoso. A Wikix fez uma pesquisa que só 20% dos influenciadores vivem do dinheiro de influenciador. Uhum. Assim como só por influenciador. O resto tudo é tipo. Ou o cara é CLT, ou é muito novo, empregado, adolescente. Então, tem influenciadores tipo isso, ganham milhões e milhões e milhões. Só que a maioria, mesmo que tenha assim, 1, 2, 3, 5 milhões de seguidores, não ganha nada. Só que para eles tá ótimo. Eles nem sabem que eles poderiam ganhar. Eles também não acham ruim, porque eles acham legal que eles conseguem perguntar no restaurante, o cara consegue, pô, tem gente que gosta de tirar foto pra ele perder o suficiente. Então, e aí você vê gente, tipo, que é autoridade, tem 100 mil seguidores, tipo, um tiúlio da vida, que fez o lançamento e ganhou mais de 1 milhão. Se esses influenciadores tivessem essa visão de entender que eles são influenciadores, tipo, o que, que significa a palavra influenciar, estariam milionários.
Mas não tem business aí, não? Não tem business aí, não? Você montar uma indústria que o cara não sabe o você faz por ele, paga o valor pra ele mesmo?
Não. Tem, mas eu não vejo outra linha. Porque trabalhar em solidariedade é uma aposta. É, tem vários fatores. Okay. E, tipo, às vezes você vai ter mais... Você vê mais potencial no cara do que ele mesmo vê em si mesmo. Entendi. E aí tem o ego, ele não tem paciência. Eu já trabalhei com muitas celebridades e é realmente difícil ter uma celebridade. E o cara também não é nada focado, ele não tem planejamento. É...
Ele tá satisfeito.
É.
Essa palavra.
Ele tá satisfeito. Ele tá acomodado.
Ele tá satisfeito com o filme.
Então, assim, se alguém conseguir fazer, parabéns. Mas eu não entrei nesse business porque é realmente muito difícil trabalhar com. É, assim, é no nível, tipo, já vi campanha. O cara tá ganhando milhares de reais, tá passando um vídeo do YouTube, e é só passar um vídeo do YouTube e o cara não consegue tá dormindo. Assim, não tem visão de que um trabalho, que é sério, tipo, isso os profissionais, né? Porque o cara cobrar tão caro assim, uhum, já é reconhecido. Só que eles são muito amadores ainda. Então por isso que a gente tá vendo aí, é, cada vez mais empresas empreendendo com conteúdo, tipo uma Snack, que é uma rede de canais, que ela tem vários canais no YouTube, isso que é uma empresa, então ela detém propriedade do canal, ela paga seu direito de imagem só e ela monetiza aquele produto. Entendi. Eu acho que vai, o caminho dos vendedores digitais é muito mais dinheiro. As pessoas que estão tudo business. Usa o cara uma parte do que esse cara criar o mundo. Porque ele não tem a visão só.
Deixa eu falar um negócio, isso dá muito produto, sabia?
O quê?
Isso aí, como, o que o cara precisa saber para se tornar um profissional mesmo que ele tenha mais de 1 milhão de seguidores?
Quem tá fazendo muito produto nisso é a Dani Nucci. Ela tá construindo uma mentoria, uma coisa do tipo.
Pra ajudar o cara.
Pra ajudar o cara. Ela tem um puta questionário pra você entrar, porque ela só vai aceitar quem realmente tem algum potencial de conseguir virar, né? Ela tá fazendo um trabalho muito bom. E ela é uma produtora foda, né? Porque ela assim, ela... Eu fiz o curso dela com parceria, mas antes já conheci ela como influenciadora também. E ela tem uma visão diferente do business. Ela sempre viu que a audiência dela tinha um valor, só que a produção de conteúdo dela também. Então, ela faz vídeos maravilhosos pro YouTube. Então, ela tem o programa GNT, ela fazia confeitaria e tudo. E ela veio do universo de produtora de cinema. Uhum. Então, ela sabia que, tipo, quando vai fazer um anúncio, o cliente gasta centenas de milhares de reais para filmar esse anúncio. Não só para publicar o anúncio, tem um custo da produção. E ela começou a cobrar dos clientes a imagem dela, a audiência dela e a produção dela começou a cobrar bem mais caro que o mercado inteiro. E conseguiu provar que valia o que ele precisava pagar. Então ela foi uma das primeiras influenciadoras a profissionalizar isso. Tipo, cara, beleza, é um vídeo, mas não é só um vídeo. Eu tenho uma equipe pra gravar meu vídeo. Eu tenho um curso pra gravar meu vídeo. Eu tenho uma diária pra gravar meu vídeo. Então, ela foi a pessoa mais... Tipo, um segmento que não é tão grande assim, confeitaria. E ela faturava milhões com esse segmento. E ela chegou topo do topo. Aí lançamos o curso dela na conselheira. Também faturou muito. E agora ela está empreendendo em sua faculdade de ensinar o mercado a fazer. E ela tem total respaldo para fazer isso, né? Porque ela participou de todas as partes, né, do processo. Ela viu uma influenciadora e teve muito sucesso com isso. Ela transformou o curso dela e teve muito sucesso com isso. Ela fez produto e teve muito sucesso com isso. Ela fez livro e teve muito sucesso com isso. Então,
ela provou que ela tem método.
Sim, exato.
Bacana. Vem cá, antes da gente falar da parceria, porque a gente tem que falar da parceria, me fala aqui, se você tivesse que se resumir, o que você faz? Qual a tua especialidade?
Cara, é difícil, porque eu faço nada e muitas coisas ao mesmo tempo.
Eu sei o que é essa sensação. Eu entendi que é essa sensação.
Inclusive, tipo, eu tenho um sócio, como o Romulo, que tá aí, ele é um dos caras que me gasta várias vezes, me põe no chão e fala, oh, beleza, isso aqui é legal, mas tem isso aqui no dia a dia que é importante também. Mas acho que
tem saudade com foco.
Muito. É. Mas ao mesmo tempo é bom. É. Mas é bom desde que tenha uma pessoa como o Rômulo que tente te
chorar,
que te segure. Mas acho que diria que eu tenho um bom faro para boas ideias, boas oportunidades. Que é exatamente o que o Brother Hacker faz, né? Tipo, só que eu faço isso com business também.
E o teu dia a dia? Como que é o teu dia a dia?
Meu dia a dia,
por mais diferente que ele seja. Existe uma rotina no teu dia a dia que você precisa fazer?
Tem coisas que eu preciso fazer, que as coisas que o André me manda fazer, que são coisas da empresa que tipo, só eu consigo fazer, então tipo, cara, para e foca e faz isso.
Então, essas coisas, quais são essas coisas?
Putz, a gente tem algumas agências que trabalham com a gente aí, tipo...
São os contatos, as coisas?
Monitorar o trabalho desses caras, ver o que tá fazendo, onde o dinheiro tá sendo gasto, explicar, tipo, por que não teve Royce, se vale a pena não vai mexer nisso ou não, tá certo, errado. Mesmo que eu não faça nenhuma campanha, mas eu tenho que olhar as campanhas, aí tem certas coisas, tipo, de programação que eu preciso falar na equipe de programação o que precisa ser feito, essas coisas do dia a dia, que é a parte burocrática, que eu não executo nada dessas coisas, mas eu preciso estar lá para que elas sejam feitas. Mas são coisas que às vezes eu tenho dificuldade, que eu levo semanas para fazer, que é um defeito meu, que às vezes o Ramon fala, cara, para e manda esse e-mail. São 5 minutos, só que aí eu tenho, ah, mas cara, tem isso aqui que é muito foda, que eu preciso fazer também. Aí ele fala, beleza, mas isso aqui é daqui um mês, isso aqui é importante hoje, faz esse e-mail. Aí ele manda, cara, você não mandou e-mail, então você não mandou esse e-mail ainda. Mas que eu tento incluir no meu dia a dia. Mas é difícil, cara.
Por que eu tô levando essa papo pra cá? Vou te explicar. Cara, minha marca é Work Hard, recentemente Play Hard também, tá? Fui casado durante 10 anos, tá? Tem 2 anos que eu tô solteiro. Aí eu adicionei essa marca aí, que era muito bom, por sinal. Mas eu me acostumei a trabalho duro mesmo, cara. Jornada de trabalho longa, geralmente envolvia alguma atividade operacional também. Não por ser centralizador, mas por estar participando da construção do negócio. Então você acaba jogando em todas as pontas. E aos poucos eu fui vivendo a transição. Hoje eu considero que eu estou correndo uma maratona. Uhum. E a maratona é empreender de longo prazo. Né? Antes eu era razista, então eu empreendi em curtos períodos de tempo. Eu acho que o primeiro ano de todo mundo é igual. Você vive as mesmas coisas. Sim. A partir de agora eu começo a viver meu terceiro ano de empresa. Eu nunca tive 3 anos de empresa. E aí eu começo a perceber o seguinte, a minha jornada de trabalho não é mais como era antes. Eu tenho uma liberdade maior de tempo, eu tenho uma responsabilidade muito maior de tarefas, mas eu não me sinto cansado fisicamente como eu me sentia antes. De certa forma, às vezes eu me sinto até irresponsável.
Entendo.
Por ter uma agenda antes que eu não tinha. Sim. Só que, porém, quando eu vou me envolver numa decisão, eu vou fazer uma parceria que vai fazer com que eu, em 6 meses, cresça 3 unidades. Em um dia, eu me envolvi numa reunião que durou 2 horas e eu aumentei a margem de lucro na última linha em 12%. Então, existe uma mudança, mas existe uma culpa nesse processo de mudança.
Eu estou passando essa mudança também porque eu sempre fui muito operacional. Por exemplo, na curseria, eu programei todos os sites, eu fiz tudo, eu tive uma equipe nenhuma. Aí depois a gente chamou os dois fãs da BR Tech, da parte da BR Ninja lá pra ajudar na plataforma interna, que eu não ia conseguir fazer tudo sozinho. Mas eu era um cara que trabalhava, tipo assim, no escritório, 18 horas por dia. E aí agora que eu não tenho mais essa necessidade de ficar fazendo isso, eu fico meio perdido e é meio ruim, certo? Porque, tipo, quando você tem uma coisa pra fazer, é muito claro. Tipo, beleza, eu vou fazer isso e eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, então eu tenho que fazer. E agora, eu vejo tanta oportunidade, é difícil você dizer não para as oportunidades.
E a operação tá rodando, né? A operação tá rodando, ela vai rodar sem você, de repente, você vai
rodar. Só que se eu não tô lá, ela roda muito pior. E essa é uma coisa que o meu sócio me fala muito, que é tipo, beleza. Cara, João, se você olha, é diferente. Aí teve muita época de briga, que é tipo assim, João, você tem que vir pro escritório. Porque quando você vai no escritório, mesmo que você não faça nada, os funcionários trabalham melhor. E aí, tipo, é difícil ter...
E o fiscal, tu vira quase um fiscal.
Nem é fiscal, não precisa nem falar nada. É que, pô, o fundador tá lá, as pessoas... É sério, tipo, se eu tô numa reunião ou viajando, tá cagando pra empresa, tá viajando. Não só, você, cara, os funcionários têm essa visão. E aí, eu tive muita dificuldade nessa transição, que é... Eu não tenho uma função específica, mas eu tenho que fazer todas as funções ao mesmo tempo. E, tipo, se eu não fazer nada, agora não vai ter um efeito imediato, mas a empresa vai morrer, com certeza. Porque alguém precisa fazer e ninguém vai fazer melhor que você. Tipo, porque não vou contratar um cara pra fazer isso aí, porque se a empresa falir, não é ele que vai falir, entendeu? Uhum. Tipo, se a empresa der certo também, ele não vai mudar nada pra, tipo assim, não como muda pra mim. E esse é um trabalho difícil, principalmente pra mim, que eu tenho um modificado de foco muito grande.
Tá vendo oportunidades de contato com oportunidades também, Pedro?
E eu tenho um foco muito grande também ao mesmo tempo. Eu só não consigo direcionar pra onde é meu foco. Quando eu tô no foco, eu tô no super foco, porque eu tô naquele modo retardado, autista, que só faz aquilo. Só que aí eu mudo depois, eu mudo esse foco pra outra coisa e vou pulando de foco. Que eu gosto muito, porque, tipo, nisso, quase todas as oportunidades da minha vida eu descobri assim. Só que no dia a dia da empresa. Por isso que é importante você ter sócios diferentes de você. Se todos os sócios forem iguais, você tá fudido, né? A empresa não vai crescer.
É, uma das coisas que você falou aí ao longo da sua trajetória até agora, que você contou, é que você sempre teve sócios, né?
Sim, sempre.
Todos eles eram sempre diferentes de você?
Sim.
E como que aconteceu esse processo de escolha dos sócios? Aconteceu?
Aconteceu. Um complementa o outro, entendeu? Porque você não pode fazer tudo sozinho. Por mais que... Mas eu sou centralizador pra caralho também. Nossa, eu odeio quando as pessoas fazem alguma coisa errada, que eu prefiro às vezes eu fazer tudo. Nisso eu acabo acumulando milhões de funções e às vezes não fazer nada.
Você é crítico?
É que assim, sabe quando você faz uma coisa em 5 minutos e se faz bem? Aí o cara leva um dia pra uma bosta.
Eu sei.
Só que ao mesmo tempo, só que seu dia, você tem várias coisas pra fazer, você não tem esses 5 minutos pra parar. São 5 minutos, só que vai lá e para pra fazer 5 minutos. Essa é a dificuldade.
Ou então tu também não quer, né, cara? Porra, eu não quero, cara. Uma hora essa porra tem que parar de depender de mim, não aguento mais.
Essa é a linha que eu tenho com. Ele fala, pô, faz esse e-mail. Esse é um bem recente, que ele, pô, quantas semanas pra arrumar um e-mail?
Duas semanas
pra fazer um e-mail. Era uma coisa que eu fiz em 10 minutos, só sabe que isso, cara, eu não quero fazer isso. Tipo, não era pra ser eu pra fazer isso. Mas cara, o que tem pra fazer? E você vai fazer melhor, mas eu não quero. Empresa é foda. Porque, tipo, é o seu filho. É tipo isso, porque o nosso produto teve vários atrasos, né? Vários atrasos, teve fase, tipo, o cara chegou a se demitir e tudo. Foi porque os sócios começaram a se afastar porque acharam que tava tudo certo. A gente confiou no planejamento da equipe e tudo, que ah, vai estar pronto tal mês. É, tá tranquilo, vocês falaram, beleza. Como não tinha nada pra gente fazer naquele momento, tipo, era tecnologia que tinha que fazer, tipo, não tem que fazer se não tem um produto ainda. Só que a gente começou a confiar nesses prazos e a gente errou muito ano passado, muito. Com atraso, com tudo, porque os sócios se afastaram um pouco da empresa, sem perceber, porque a gente estava fazendo outras coisas que eram importantes para a empresa, que é captar cliente, estava fazendo business, a gente estava tipo,
é muito ruim, né, cara? Se afastar e a coisa mudar, né, cara?
A coisa mudou. E agora, tipo, quando a gente está mais presente, tipo, todo dia, literalmente assim, o Flávio também é sócio, só que ele não vem no escritório nunca, beleza, porque não precisa. Porque a parte dele não é operação, mas eu sou operação, eu venho aqui todo dia. Todo dia. E é importante. Mesmo que eu não tenha uma coisa pra fazer naquele dia, surge. Quando você tá na empresa, respirando a empresa, se você não dá pra você fazer, surge. Surge algo pra fazer. Se você vê alguma coisa que tá errada, você arruma, você tem uma ideia, aí você vai fazer funcionário, você vê tipo.
Que ninguém vai te ligar, né, cara? Vai resolver, né?
Sim, as pessoas não chegam. É engraçado, né? Tipo,
aí tu descobre alguma coisa que aconteceu, você fala assim, mas por que tu me avisou isso?
Não sabia, nem sabia que era um problema. Então, eu tô tendo essa dificuldade, tô crescendo bastante, que é como conciliar o operacional e o network. Porque eu sempre fui mais operacional. Apesar de eu ter muito network, eu sempre fui mais operacional. Porque eu sempre gostei mais operacional. Eu gosto, tipo, do
vídeo. Aquela experiência de tirar do papel e fazer acontecer e aí que não envolve você meter a mão.
Exato. Só que imagina o quão difícil é quando você tem uma dificuldade de foco. Só que isso, assim, quando eu falo que eu tinha foco, assim, eu sou diagnosticado, TH, já tomei remédio, e foi uma bosta, sabe? Tipo, eu prefiro eu tentar lidar com o meu problema do que ser medicado, porque, tipo, já tomou remédio de depressão e tal, uma bosta. Tipo, pra mim, o problema de família era muito pesado. Mesmo, já tentei vários.
Te maquiava pra caramba.
Não, sabe, tipo, essa dor do estômago, essa de vômito. Eu sentia que tava mais focado, eu percebia o resultado do remédio, mas eu achava que não valia a pena.
O preço não valia a pena.
Então, é que assim, tive várias fases da vida, né? Eu entrei em depressão pesada anos atrás, eu não lembro, porque eu ia pro escritório e não dizia nada, porque eu tava mal comigo mesmo, tipo. E aí meu sócio, né, fizeram uma intervenção, cara, a gente vai tirar você da empresa, se você for no psiquiatra, você tá mal, tipo, a gente quer ver você bem. Tipo, cara, você tá mal, você olha pra você, você chega no trabalho, não fala com ninguém, você entra no trabalho, vai embora. Tipo, não é pra isso que a gente quer ser como sócio, a gente quer que você trabalhe. Isso é muito bom, né? Tipo, porque deu um start, tipo, quando você começa a ficar mal, você não percebe, né? Tipo, pra você é normal ficar mal, você não se lembra como era estar bem. E acho que todo empreendedor já teve essa fase, tipo, de se sentir meio, começar a se excluir, focar só no business, só que é ruim também, você precisa ter uma vida, você precisa estar feliz pra poder empreender, você precisa estar...
Não, eu tava vendo um cara que tem um canal e ele tava falando o seguinte, cara, você pra conseguir o sucesso, tu tem que entender o seguinte, porra, você tem que ter prazer, tem que ser o teu negócio, tem que ser o seu hobby, então quando você tá trabalhando, você tá no seu hobby, aí você terminou de trabalhar, você para em casa e entra e aqui tá, começa a trabalhar de novo, tá no seu hobby. E aí, cara, tu deu um tempinho no final de semana, cara, tu tá trabalhando, tá no seu lado. Eu falei, pô, filho da puta, cara. Caralho. Porra, eu até, cara, até eu me considero um... Eu prefiro chamar um off-log. Mas porra, irmão, calma aí, velho. Cuidado com o que você tá explicando aí. Vai causar dano, uma hora causa dano. Tem, dá pra viver assim uma fase que tá no tesão. Mas de vez em quando tem que dar um break, senão...
Sim. E eu tive muito problema psicológico mesmo. Porque como comecei muito cedo, eu pulei muitas fases da minha vida. Tipo, eu meio que fui casado já há 4 anos. Eu sempre tô de cabeça em tudo, em todas as áreas. Eu sempre sou 0 ou 100 em tudo, tudo. E eu comecei a me sentir muito mal. Acho que pouca gente fala, né, das fraquezas humanas que tem no processo, que é, eu tinha um sucesso profissional, mas me senti um bosta na minha vida pessoal. Tipo, eu cheguei a engordar 20 quilos, eu comecei a não gostar de mim. E aí era só trabalho, eu só falava de trabalho. Aí chegou no ponto que eu comecei a odiar o meu trabalho, porque eu achava que ninguém gostava de mim, gostava só do meu trabalho. E eu me senti um bosta por causa disso. E, porque, pô, eu era adolescente, né? Tipo, eu não sou muito novo. E eu tinha sentido muitas responsabilidades, desde os 16, 17 anos eu já tinha muita responsabilidade. E acho que isso me prejudicou muito na empresa, tipo, chegou num ponto que atrapalhou. E aí foi quando eu comecei a entrar em depressão, comecei a não gostar de mim, porque não tinha rotina, de vida pessoal, sabe? Não tinha... Era só trabalho, que eu adorava, só chegou num ponto que as outras coisas começaram a se fazer falta.
Sim, faz sentido. Até porque tu via outras pessoas tendo também, né? A referência também era, às vezes...
Sim.
Pô, e aí tu não tem... Tá faltando alguma coisa? Será que é isso que tá faltando?
Acho que eu não conto que eu achava feio, desinteressante, chato, tipo... É uma coisa que gente de 15 anos sente. Só que com 15 anos eu tinha outras coisas pra me preocupar e me preocupei. Eu fui ter essa brisa com 20 anos, 21 anos de idade. Eu tipo, caralho, se alguma menina vai se interessar por mim? Tipo, eu nunca tinha pego uma menina na balada, por exemplo. E eu lembro que eu me sentia muito traumatizado por isso. Caralho, ninguém gosta de mim. Claro que eu ficava com pessoas, com mulheres e tal. Só que... Sempre era porque eu era inteligente. O que hoje eu acho que é ótimo. Mas na época, só por isso é uma merda. Tipo, ninguém... Não, mas é, porque...
Tá ligado.
E eu vi como a vida pessoal de alguém importante. Hoje eu prezo muito pelo... Pô, preciso viajar, ou mesmo, preciso sair com minha namorada, preciso ver gente, preciso conversar besteira. Porque, cara, empreender é legal, trabalhar é legal, mas se você não cuidar da sua cabeça com pessoa, você vai se fuder. Em algum momento, todo mundo tem que ter o seu tempo. Cara, não precisa ser muito, não precisa ser o porra louca, mas às vezes precisa também. Tipo, em algum momento você vai precisar
dar uma despirocada.
Porque senão, você vai entrar no fundo do poço sem perceber, porque, cara, eu, como eu disse, eu mudei 20 quilos sem perceber. Ninguém, tipo, chega e acorda gordo. Ninguém chega e acorda depressivo. Cara, é um processo.
Cara, eu tenho que ter uma foto aqui bizarra pra mostrar. Com 20 quilos também, cara. 20 quilos. E eu tô voltando o ritmo de novo. Tem que voltar a malhar. É fora. É um processo mesmo. Você começa... Né? Ah, é temporário, vale a pena. Daqui a pouco eu vou parar. Daqui a pouco... Sim. 20 quilos a mais. É fora.
É fora. E isso só percebe quando você se compara depois. Se você vê no sorriso todo dia, você vê engordando. Isso é normal.
Aí, tipo, um dia você acorda e olha no espelho e fala assim, caralho.
Não, eu descobri que eu tava gordo quando o Facebook me notificou uma foto de 5 anos atrás, 4 anos atrás. Eu falei, caralho, tá diferente. Porque, tipo assim, a única pessoa
que fala... Quem é essa pessoa aqui?
Porque a única pessoa que falava que eu tava engordando, assim, era tipo, minha irmã. Mas eu não achava que ela falava sério, ela tava me zoando. Assim, ah, tá engordando. Eu acho que não. Aí quando eu vi a foto, eu falei, caralho. Aí eu comecei a perceber que, tipo, eu tava ficando doente, né, tipo... Eu tenho asma, eu tava subindo escada e ficando cansado, mas eu achava normal, pô, beleza. É, a vida é assim, como eu disse, não é do nada você ser um atleta e do nada você fica, tipo, sedentário. Isso é um processo, então tipo, você vai se acostumando com isso. E aí você não lembra como é estar bem. Isso aconteceu comigo, tipo, na minha vida. Eu falei, caralho, preciso dar um... 2 passos pra trás.
Isso aconteceu durante o concerto?
Antes.
Um pouco antes. E aí, me fala agora da entrada. Porque você falou, um dos pontos que você colocou, que não seria, você colocou tudo na mão, né? Você começou aquilo tudo lá.
Sim.
Da onde veio?
É que é muito simples, na verdade, né? Não tem nada demais essa tecnologia que a gente começou, porque era pouco.
Mas aí você estava distante, né, da parte de programação. Você não passou um tempo distante disso?
Passei, mesmo sendo bem de tecnologia, eu era mais um CTO do que um cara que codava, mas codava um pouco ainda. Só que, pô, a gente ia fazer MVP, cada só ficou com um pouco de grana, e eu precisava fazer. E era um assim, falei, ah, não dá pra ninguém, vou fazer, porque, pô, play no vídeo, tomar no cu. Não era muito complexo, depois foi ficando complexo, aí depois teve equipe, mas no começo não era. gente contratou só um designer para fazer as spies e tudo. Tipo, um designer que eu conhecia, já tinha trabalhado com ele antes, a gente pagou, sei lá, 5 mil reais, ele fez os layouts, tipo, literalmente esse valor, acho que no total acho que deu 12, mas assim, pra fazer coisa pra caramba, ele foi super parceiro, como eu já tinha feito várias vezes, sabe? Fez um preço camarada, eu codei os sites, aí depois entrou dois programadores pra fazer a parte interna, pra ajudar com isso, que era a parte mais complexa, que era a parte que tinha deslogar device, essas coisas assim, a gente foi fazendo. E a gente falou, chamou o Fogaça para fazer o curso. Na BR, a gente tinha contado ele várias vezes, então, tipo, ele aceitou. Várias pessoas já tinham. Eu lembro que a gente ganhou muita moral no mercado, porque é o seguinte: todo mundo que a gente lançou, a Hotmart já tinha falado com esses caras antes, eles negaram isso. Porque pro influenciador, você fala assim: ó, vamos fazer um curso, você não vai ganhar nada, vamos gravar você pra caralho, várias diárias, pra fazer o que você vende, como celebridade, e aí a gente vai vender seu curso, você vai ganhar uma porcentagem disso. Ha! Vai tomar no cu, cara.
Os caras não tem a menor ideia de quanto vai faturar isso.
Ele tem a menor ideia, ele não conhece você. Você fatura um bi. Ele não sabe o que você exige, ele não sabe o que é Hotmart. Hoje já sabe, mas assim, 2 anos atrás. Esse é o tipo de proposta, tipo, fraudulenta que eles recebem o tempo todo que eles negam, entendeu? Tipo, porque quando a Coca-Cola vai contratar você, porra, tem um puta processo que você já tá acostumado a fazer, você sabe como é, ele sabe como é, e a coisa rola. Aí chega um cara tentando marcar uma reunião, fazer um curso online. Porra, você tá querendo explorar o cara. O empresário da celebridade acha que é uma exploração. Com toda a razão, velho. Ele tá defendendo o agenciado dele. Só que quando a gente chegou com essa proposta, eu era um cara que colocava dinheiro na mesa deles. A gente já tinha esse know-how, o cara já conhecia a gente, eram nossos amigos já. Então, beleza, a gente tá falando, eu confio em você. E aí foi assim, a gente não pagou nada pra Fogaça, pra gravar. Porque assim, é muito claro, eu vou gravar um curso, preciso gravar, mas, pô, Fogaça é um cara que deve cobrar, não sei o preço, mas pelo menos uns 50 mil por diária. Porque um dia dele gravando, é um dia que ele pode estar no evento, um dia que ele está no restaurante dele, pra ele parar um dia inteiro pra gravar, custa dinheiro. Quando uma marca quer gravar um filme com ele, paga a diária dele, além do preço de divulgação da imagem dele, caralho. É padrão de publicidade. Uhum. Pra gente ter 5, 6 diárias de graça na aposta, que é por gravar 8 horas de curso, é tudo pra caralho. Então foi alguns meses ali produzindo esse conteúdo, com roteirista e tudo. E a gente fez uma pré-venda. Que eu vou apresentar na pré-venda. Só que assim, a gente não tinha noção também de quanto tempo atual. A gente sabia que poderia dar certo, mas a gente não tinha dimensão. Sim. Porque eu sou da área de startup e depois da área de publicidade. E eu não sabia que existia. Sabia que existia.
Eu tinha essa experiência.
É, sabia que existia um produto, mas eu não tinha noção da dimensão. E porque é tão amador, é tão tosco os vídeos e tudo, que fala, cara, não é possível que esse cara faturou 1 milhão pra ele. Ficava no vídeo webcam, né? E a gente chegou a conseguir qual é a proposta para falar de cinema. Por isso que a gente gastou, tipo, centenas de milhares de reais em produção em todos os cursos. Desde o primeiro curso era
sempre
foda.
Sempre focou em qualidade.
Sempre. Mais do... A gente focou mais na qualidade que venda.
Engraçado.
A gente aprendeu a vender depois.
Isso foi uma das coisas que a gente priorizou também na hora de fazer o lançamento do Bootstrap. Eu falei, cara, eu quero fazer o seguinte, vou fazer essa porra desse lançamento e eu vou lá na Globosat usar um estúdio, qualidade de áudio, fazer foda pra passar esse conteúdo.
Sim, a gente gastou de editor, de fotografia, porra toda, cara. Nosso primeiro set era... Que foi o menor set de Fogaça, quando era do Hotmart veio com o top 7 da gravação, os caras me choque, eles não tinham um visual tão grande. E foi o nosso menor set. E detalhe, por que eles lançaram a gravação? Porque estava tudo pronto, a gente não tinha ninguém de pagamento para lançar. E eu descobri, sabia que existia o Hotmart, não sabia muito bem quem que era, falei com o JP no LinkedIn, mas nem sabia quem ele era. Falei, cara, tô lançando isso aqui, você acha que rola? Oi, abre pro Fábio lá embaixo. Aí tava a Hotmart lá,
eu não sabia
nem como lançar o produto, porque eu falei, caralho, se eu for entregar com o Taxi Duro vai ser uma bosta, que é muito ruim, se eu for entregar com pagar, né, vai levar mais um mês, então vai a Hotmart mesmo,
só pra entrar na fase da aprovação.
É, vai a Hotmart mesmo.
É taxa alta também na Hotmart.
Se tiver com os 2 milhões.
É, não negócio.
Porque eu falei, agora, tô lançando Fogaça, depois lançando Doutor Baracate, tipo, já era Fogaça, eles já queriam fazer. Cara, eu já entrei com o CS lá, que é tipo, que tem o... Eu tipo, tenho coisa de Black sem faturar um real. Black me fatura pelo menos 1 milhão. Então tipo, eu já cheguei com toda a estrutura e, cara, business eu sei lá na Hotmart. Vocês ajudaram pra caralho, deram consultoria, dados de mercado, que a gente usou muito. Como era um cara muito... Eu sou um cara muito de dado, me dava um dado, trazer resultado de dado. Por isso foi muito bom trabalhar com a Hotmart, eles gostaram muito de trabalhar comigo, o João, Pessoa também. Porque produtores tentavam me dar esses dados, os caras não faziam nada com ele. Ele me dava uma sugestão de landing page, de alteração da landing page, num dia, no mesmo dia, eu mobilizava todo mundo e tava no ar.
Agora deixa eu falar uma coisa contigo. É bacana essa parada de se mover por dado, eu me envolvo bastante por dado também. Mas é foda, principalmente pra quando você tem acesso a muita informação, porque as mudanças que você vai fazer é tipo quick win mesmo, cara. Tu tem acesso a isso tudo de informação, tu quer fazer isso tudo. Tem que escolher uma, implementa, mede, ok.
Cara, pega outra. Cara, a conselheira era, escolhe 10 e implementa 10 por dia, velho. Era...
Qual, mas tá com uma equipe grande, já deixa
isso. Não, era sozinho, velho.
Caralho!
A gente foi ter escritório 2 meses depois, né? A gente, assim, já tinha faturado talvez mais de 1 milhão. Caralho. Porque, pô, o escritório é foda, tem que alugar o espaço pra móvel, tipo assim, não é tão rápido. E aí, tipo, o suporte era eu. E aí os outros sócios também, vamos lá, com todo mundo. Eu lembro que, eu achava o curso, assim, viajando pra Valadares, Natal, com minha família, respondendo e-mail, tipo, o dia inteiro. Porque eu não tinha outra pessoa. E eu, como tinha usado a plataforma Hotmart sempre da nossa própria, quem podia resolver o problema era eu, velho. Tipo, tem um cara de suporte, ele tem que mandar mensagem pra mim de qualquer forma, entendeu? Então, beleza, eu vou responder, eu sei como fazer, eu quero vender.
O detox disso, é. Hotmart, você fazer tudo, sim, passar pra onde você tá vivendo.
E aí, a gente descobriu que existia RD, deixa eu saber que existia essa porra. O que é RD? A gente contratou RD, começou a fazer RD, aprender. A gente fez inbound, tipo assim, da raça. Tipo...
Fala do RD, como você usou a RD pra fazer ela, pra trazer cliente? Tu usou em...
Pra captava lead dos usuários, depois fazia e-mail de venda, recuperação de carrinho.
Muita gente não faz RD ainda hoje, né? Tipo, principalmente a galera que tá querendo começar a empreender, cara. Uma ferramenta bem bacana.
Eu lembro que eu comprei assim, no risco, no medo. Porque 12 pau. Porque plano anual, né? Você pode pagar por cartão, só que você paga à vista, tem um desconto, tipo, eu tô sempre comprando por desconto. Eu falei, cara, 12 mil feito de e-mail não faz sentido. Porque o e-mail custa 000 você tá pra enviar. É. Só que, tipo, beleza, eu não entendia o quão importante era aquelas automações que são simples e bobas, mas que converte, velho. Você faz um curso de e-mail e converte. E a gente começou a crescer. A ponto de fazer o lançamento, tipo assim, a gente era perpétuo, mas assim, tinha um pré-lançamento e no pré-lançamento fatura 1 milhão. E justamente quando a empresa tava maior, mais, tipo assim, faturando e o bem, eu saí. Eu fazia. Porque me encheu o saco. Porque os outros sócios tinham a mesma visão que eu de tecnologia, de crescer rápido, de startup, pra eles estavam bons. Tipo,
então foi a primeira vez que você, de repente, tomou a decisão de sair porque isso não dava bom pros sócios.
É. E aí chegava num ponto que tinha alguns atritos ali que eu não aguentava mais. Porque eu era o sócio que mais trabalhava e tipo, e o resultado dependia só de mim, porque eu queria expandir a equipe, tipo, tem dinheiro no caixa, vamos contratar tudo, foda-se, ninguém tinha salário, então foda-se, pra que dinheiro no caixa? Ao invés de pensar em lançar o próximo curso, vamos pegar esse aqui, fazer e mais, vamos contratar 5 programadores, pô, esse é o business, eles não tinham essa visão, e era tipo assim, ó. Muita divisão só, eles, não é que eu tô certo e eles estão errados, é que eu penso de um jeito
simples
e o outro não entende. Tá tudo bem, e eu simplesmente um dia tava com o Flávio no bar de Juarez e eu falei, cara, vou sair da Conselheira. E eu saí dos grupos do WhatsApp. Assim, não, não. Foi assim que eu saí da empresa. Eu saí dos grupos do WhatsApp da empresa, falei, galera, não vou, eu saí. E depois a gente brigou judicialmente pela minha parte, hoje tá tudo resolvido, mas eu simplesmente, tipo assim. E tava num ponto de estresse psicológico tão grande que eu trabalhava tanto. Eu falei, cara, não aguento mais. Tipo, eu não aguento mais. E aí. Pô, aí foi um ano que eu.
Mas você se arrepende?
Não.
Não da série, da forma como você serve.
Não também.
Não. É, muita gente tem dificuldade de tirar da cabeça papel. Você deu exemplo clássico aqui, que é uma das suas principais características. E a forma como. Encontrou o sucesso, né? Conseguiu fazer levar esse projeto, uma vez que ele saiu do papel, encontrar o resultado, fazer faturamento, entregar os números que você precisava entregar, para conseguir inclusive pegar investimento, em alguns momentos que o investimento foi importante, foi utilizando essas estratégias de growth hacking. Então, cara, o que você acha para o cara que está querendo tirar o projeto da cabeça e começar, o que ele precisa olhar para esse mundo hoje e aproveitar como ferramenta? O que ele tem que olhar?
O primeiro passo é fazer. De qualquer jeito, mas faz. Tipo, bem feito é melhor que perfeito, essa frase é clichêzaça, mas ela é muito real, é muito empreendedor. Todas as coisas que eu fiz que deram certo, são as que eu fiz. Eu tive várias ideias no meio do caminho, que eram geniais, que me davam muito dinheiro, mas que eu fui colocando empecilho, sabe? E eu nunca fazia. quando você vai fazendo, tipo, eu gosto muito, é vida louca total, mas é um jeito que eu gosto de trabalhar, que me move, que é, vai arrumando o carro em movimento. Sim. Tipo, mas já é um carro...
Que envolve muita atenção, né?
Envolve muita atenção, você...
dedicação.
Tem a fase que trabalhar pra caralho, um pouco não vai ter vida, mas isso vai se ajustando no decorrer do processo, você não vai trabalhar pra sempre assim. Mas é importante ter essa parte, de você vive o business, que não tem uma ideia. Uma ideia não é só uma ideia, é um potencial. Quando ela está em movimento, começa a ter cliente, você começa a ser cobrado por outras coisas. Chegava num ponto que precisava estar pronto porque eu tenho cliente usando. Eu tenho gente me cobrando. Que se não tiver lá, eu vou tomar no cu. E esse, tipo, o vou tomar no cu é uma coisa que move muito empreendedor. Porque, tipo, você tem funcionário, você não tem faturamento, você vai tomar no cu. Mas você chega num ponto que, assim, você passa a ter funcionário e tem filho. Aí você fala, caralho, tipo, eu boto a negativa no banco, mas e o filho do cara? Tipo, eu tenho um liso alto do cara que não tem. Eu começava a me preocupar, quantas vezes eu já fiquei no liso, o Flávio já ficou no liso, o Ron já ficou no liso, porque tinha folha pra pagar. E aí isso move muito. Que é o pior empréstimo que você vai
pegar. Hoje é bom porque você tem aporte pra fazer, né, se acontecer. Mas é uma fase boa, cara.
E é sempre tentar melhorar. É, hoje eu tenho vergonha nenhuma de fazer um projeto ruim e ir melhorando ele. Vergonha nenhuma. Vou melhorando, tipo, o último produto que eu tô lançando agora, apanhou pra caralho, te lançou ele 20% de reembolso, sentou de volta, foi melhorando ele, a gente tá relançando agora, e é isso.
Ele tá relançando agora porque você soube o que você precisou melhorar ao longo daquela experiência com um produto que não era o ideal.
Exato, mas assim, se eu não tivesse lançado ele, tivesse melhorando ele internamente, eu poderia estar melhorando coisas que não seriamente era meu problema.
Uhum.
Isso é uma coisa que startup erra muito, querer estar fazendo o produto perfeito e ficar sempre ali, ó, no desenvolvimento, e aí vai mudando, vai pivotando a própria ideia. Antes de lançar, cara, lança qualquer coisa.
Eu falo o seguinte, vai melhorando. Eu falo o seguinte, cara, não desenvolve nada. Tudo que você precisa para vender feio está disponível e às vezes até gratuitamente. Para vender feio. Então, cara, preciso fazer o cara ver o vídeo, sabe? Eu uso tudo, irmão. Preciso, cara, tu quer fazer um e-commerce, pô, tem ferramenta pra você pagar R$9,90 por mês pro e-commerce. Quero tudo pra fazer feio, tem. Talvez pra fazer aquele bonitão, quero aquele marketplace que eu aperto o botão aqui, aparece ele lá, aí tá desenvolvendo desenvolvimento.
Então, eu digo mais, dá pra fazer bonito fazendo feio. Quer gambiarra, coisa, se fode no processo.
Bonito é a última linha, né?
É, sou automatizado, mas aí tem 3 negros atrás
do office.
Mas, cara, faz. Eu já fiz muito projeto assim, do tipo...
Cara, fala na NetGuard. Na NetGuard tu entra, agenda e vem na sua porta. Veterinário. Só que do outro lado, quando recebe a visita, pega o telefone, liga pra um, liga pra dois, liga pra três, quatro, cinco. Porque o cliente não precisa ver isso. Porque ele precisa ter a experiência dele. Que é de apertar um botão e ter um médico veterinário na porta dele. Para você investir numa plataforma, só quando você chegou no momento que você já entendeu o que você tem que fazer e você quer escalar. Aí beleza, faz sentido. Mas no início, e provavelmente na fase desse cara aí, ele tá querendo começar a empreender, cara, eu acho que tem duas coisas que ele tem que olhar. Posso me dedicar full time? Posso ficar sem a grana do meu emprego? Não posso, beleza. Então o meu business precisa me dar grana para poder ficar sem a grana do meu emprego. E aí já é uma decisão que ele tem que tomar.
Sim. E isso é uma coisa que... A galera fala que internet que dá pra crescer dinheiro. Mentira, não tem como. Empreender é colocar dinheiro em risco. Pra mim essa é a decisão de empreender. Se você não tem, você tá voltando de alguém. Se você tá investindo tempo também é dinheiro. E eu, se você tá trabalhando, você tá deixando de pagar alguém pra fazer aquilo, sim, então é um investimento também.
Sim.
Então se você pode ficar full time, você não precisa de dinheiro pra viver, você mora com os pais, tá tudo tipo,
faça
isso. E faça, mas saiba que isso é um investimento também, em algum momento você vai ter que colocar dinheiro. Por exemplo, no Play, o máximo tempo possível que eu consegui fazer sem dinheiro dos outros, eu fiz, chegou num ponto que eu tentei dinheiro dos outros. Eu não tinha esse dinheiro, então eu procurei investidor. Só que para procurar investidor, precisava ter alguns requisitos.
Então, que você conseguiu graças ao teu esforço.
Ao teu esforço, mas então procura atrás desse requisito, tenha foco e não existe empresa sem dinheiro. Eu odeio quem fala isso, já comecei do zero, sem nada, e não existe isso. Em algum momento, alguém arriscou, porque empreender é foda. Cara, se você quer ganhar dinheiro fácil, eu falo pra todo mundo que quer ganhar dinheiro fácil, arruma um emprego. Porque é pouco, mas é garantido. Empreender é você pegar tudo que você tem e saber que pode virar nada. E tem mais chances de virar nada do que dar uma coisa certa. A maioria das empresas fecham em 3 anos, acho que 90% das empresas fecham em 3 anos. E as 10% que sobra, a maioria fecha até 5 e só sobra 1%, 1, 2%. Não sei, eu não sei exatamente o número, mas é muito baixo. Então, assim, quando você vai empreender, saiba que tem mais chance se o negócio der errado que dar certo. Se você não fica bem sabendo disso, não empreenda. Se você quer assumir esse risco, empreender é assumir risco. Vai, mas vai com tudo. Mas empreender é trabalhar muito e ter uma pressão acima da média. Tipo, às vezes a responsabilidade é pior que o trabalho. Sempre, na verdade. A responsabilidade é pior que o trabalho. Que é tipo, quando você é demitido, você só é demitido, você pode arrumar outro emprego. Na sua empresa, se ela der errado, você fez várias pessoas abaixo de você dar errado. Você tem que saber lidar
com isso. Eu tava conversando com o Paulo Orione, e não é só isso, né? Porque à medida que seu game vai aumentando, empreender não é só quebrar e ficar ligando 100 mil, 200, 500 mil, 100, 1 milhão, 2 milhões. É quebrar, dever milhões, arruinar a vida de algumas pessoas porque elas vão ter que elas estavam contando com aquilo, ser processado por algumas dessas pessoas, o buraco é grande.
E a dor psicológica da síndrome do impostor, que é acreditar em mim, e aí eu não fui tão bom, então talvez eu não seja tão bom mesmo, e aí você começa... É que assim, quando a gente está na merda, a gente acha que todo mundo critica a gente num nível que não necessariamente critica. Mas você começa a desacreditar de você. Às vezes as pessoas continuam acreditando em você, porque sabem que, porra, empreender é foda, cara, falir é normal. Tipo, num país como o Brasil, mais ainda. Só que quando é com você, você sente, caralho, eu nunca mais consigo fazer um negócio. Só que, na verdade, a maioria dos negócios de sucesso tem um dado que é no terceiro negócio que
você tem.
Então, tipo, quantas pessoas existem no primeiro ou no segundo?
Pouquíssimo.
Então, acho que essa é a luta. Tente passar no seu... Eu não vi o mundo do curso ainda, mas, cara, que empreender é foda. Tipo, é legal quando dá certo, mas na maior parte vai dar errado. Até dá, e até quando dá certo também dá errado. Porque crescer é, tipo, dar certo além de estar dando errado. Porque senão você estagna. Tipo, estagnar é uma bosta. Ninguém quer... Você sempre quer, tipo, continuar crescendo. E aí, por isso, chega num ponto que é mais difícil crescer do que até dar certo mesmo, né? Porque dar certo, beleza, provei que meu business é rentável. E agora, como eu escalo isso? Essa é uma dor até maior, né? Porque, tipo, você já provou o seu negócio, só que você tá preso nele. Aí você vê, tipo, empresas que tem lá 50 anos e o cara fatura a mesma coisa. Com certeza aquele empreendedor deve ter uma dor muito grande de não conseguir, mesmo sendo um cara de sucesso.
No Brasil também, que a gente não tem esse hábito de sair do país, né? Então não fica aqui, não tem hábito de, pô, vou pro mundo.
Então, assim, se você quer empreender, saiba que empreender é foda e você nunca vai dormir tranquilo na sua vida. Vai ser muito feliz com todos
os resultados. E tem que ser bom pra caralho pra você, né?
E tem que ser
isso
bom
tem que ser bom pra caralho pra você.
Porque se não for, você vai ser um empreendedor medíocre, você vai ser um empreendedor estagnado, você não vai crescer, você não vai ser...
Vai empreender por necessidade, né?
Sim.
Vai pagar as contas, vai viver bem.
Sim.
Mas caralho, podia ir muito além. Podia ir muito além. Tamo junto. Vamos nessa.